Audiobook Grátis apresenta, capítulo 5, quem conhecesse intimamente Engrácia, havia de ficar espantado com a atitude decisiva que tomou em relação à visita de Cassi. O seu temperamento era completamente inerte, passivo. Muito boa, muito honesta, ativa no desempenho dos trabalhos domésticos, entretanto, era incapaz de tomar uma iniciativa em qualquer emergência. Entregava tudo ao marido, que, a bem dizer, era quem dirigia a casa. Rol de compras a fazer na venda do seu nascimento, diariamente, e também o de legumes e verduras, quem os organizava era o marido, especificando tudo por escrito e deixando dinheiro para o quitandeiro, todas as manhãs, quando ia para o trabalho. De caminho, deixava a lista de gêneros no seu nascimento, onde pagava tudo por mês. Qualquer acontecimento inesperado que lhe surgisse no lar, punha tonta e desvairada. Quando ainda tinham a velha preta babá, que a criara na casa dos seus protetores e antigos senhores de sua avó, talvez um deles, pai dela, ficou Engrácia quase doida, ao ser a velha babá acometida de um ataque súbito. Não sabia o que fazer. Foi preciso que Dona Margarida interviesse, mandasse chamar o médico, fizesse aviar a receita, tomasse, enfim, as providências que o caso exigia. A velha morreu daí a pouco, de embolia cerebral. Muito Engrácia sofreu com essa morte, pois, não tendo conhecido sua mãe, que lhe morrera aos 7 anos, fora a babá que a criara. Os seus protetores tinham sido abastados e eram descendentes de um alferes de milícias, que tinha terras, para as bandas de São Gonçalo, em Cubandê. Pouco depois da maioridade, com a morte do chefe da casa, filhos e filhas se transportaram para a corte, procurando aqueles empregaram-se nas repartições do governo. Um dos irmãos já habitava a capital do Império e era cirurgião do Exército, tendo chegado a cirurgião-mor, gozando de grande fama. Para a cidade não trouxeram nenhum escravo. Venderam a maioria e os de estimação libertaram. Com eles, só vieram os libertos que eram como da família. Pelo tempo do nascimento de Engrácia, havia poucos deles e delas em casa. Só a babá, sua mãe e um preto ainda estavam sob o teto patriarcal dos Teles de Carvalho. Engrácia foi criada com mimo de filha, como os outros rapazes e raparigas, filhos de antigos escravos, nascidos em casa dos Teles. Por isso, corria, de boca em boca, serem filhos dos varões da casa. O cochicho não era destituído de fundamento, naquela família, composta de irmãs e irmãos, ainda abastada, que se comprazia, tanto uns como as outras, em tratar filialmente aquela espécie de ingênuos, que viam a luz do dia, pela primeira vez, em sua casa. As senhoras, então, eram de uma meiguice de verdadeiras mães. Engrácia recebeu boa instrução, para sua condição e sexo mais, logo que se casou, como em geral acontece com as nossas moças, tratou de esquecer o que tinha estudado. O seu consórcio com Joaquim, ela o efetuara na idade de 18 anos. Fosse a educação mimosa que recebera, fosse uma fatalidade de sua compleição individual, o certo é que, a não ser para os serviços domésticos, Engrácia evitava todo o esforço de qualquer natureza. Não saía quase. Era regra que só o fizesse 2 vezes por ano, no dia 15 de agosto, em que subia o outeiro da Glória, a fim de deixar uma espórtula à Nossa Senhora de sua íntima devoção e, no dia de Nossa Senhora da Conceição, em que se confessava. Levava sempre a filha e não a largava de a vigiar. Tinha um enorme temor que sua filha errasse, se perdesse. A não ser com ela, Clara, muito a contragosto da mãe, saía de casa para ir ao cinema, no Meyer e Engenho de Dentro, e outras vezes, poucas, para fazer compras nas lojas de fazendas, de sapatos e outras congêneres, acreditadas nos subúrbios. Essa reclusão e, mais do que isso, a constante vigilância com que sua mãe seguia os seus passos, longe de fazê-la fugir aos perigos a que estava exposta a sua honestidade de donzela, já pela sua condição, já pela sua cor, fustigava-lhe a curiosidade em descobrir a razão do procedimento de sua mãe. Clara via todas as moças saírem com seus pais, com suas mães, com suas amigas, passearem e divertirem-se, por que seria então que ela não o podia fazer? A pergunta ficava sempre sem resposta, porque não havia meio, naquele isolamento em que vivia, de tudo e de todos, de encontrar a que cabia. Engrácia, cujos cuidados maternos eram louváveis e meritórios, era incapaz do que é verdadeiramente educação. Ela não sabia apontar, comentar exemplos e fatos que iluminassem a consciência da filha e reforçassem-lhe o caráter, de forma que ela mesma pudesse resistir aos perigos que corria. A mulher de Joaquim dos Anjos tinha superstição dos processos mecânicos, daí o seu proceder monástico em relação a Clara. Enganava-se com a eficiência dela porque, reclusa, sem convivência, sem relações, a filha não podia adquirir uma pequena experiência da vida e notícia das abjeções de que está cheia, como também a sua pequenina alma de mulher, por demais comprimida, havia de se extravasar em sonhos de amor, de um amor extra-real, com estranhas reações físicas e psíquicas. Acresce, ainda, que era geral em sua casa o gosto de modinhas. Sua mãe gostava, seu pai e seu padrinho também. Quase sempre havia sessões de modinhas e violão na sua residência. Esse gosto é contagioso e encontrava, no estado sentimental e moral de Clara, terreno propício para propagar-se. As modinhas falam muito de amor, algumas delas são lúbricas até e ela, aos poucos, foi organizando uma teoria do amor, com os descantes do pai e de seus amigos. O amor tudo pode, para ele não há obstáculos de raça, de fortuna, de condição, ele vence, com ou sem pretor, zomba da igreja e da fortuna, e o estado amoroso é a maior delícia da nossa existência, que se deve procurar gozá-lo e sofrê-lo, seja como for. O martírio até dá-lhe mais requinte. As emolientes modinhas e as suas adequadas reações mentais ao áspero proceder da mãe tiraram-lhe muito da firmeza de caráter e de vontade que podia ter, tornando-a uma alma amolecida, capaz de render-se às lábias de um qualquer perverso, mais ou menos usado, farsante e ignorante, que tivesse a animá-lo o conceito que os bordelengos fazem das raparigas de sua cor. Cassie era dessa laia, entretanto, Clara, na sua justificável ignorância do mecanismo da nossa vida social, julgava que seus pais eram com ele injustos e grosseiros. Depois do baile de seu aniversário, 15 ou 20 dias depois, num domingo, Cassie bateu à porta da casa de seus pais. Engrácia estava justamente arrumando a sala de visitas, recebeu-o com visível desgosto e gritou para a cozinha, onde estava Clara: chama teu pai, que está aí seu Cassie. A moça ia aproximar-se para falar ao modinheiro, quando a mãe lhe disse rapidamente: vá chamar seu pai. Ande. Joaquim não custou a vir e, após os cumprimentos, dirigiu-se ao rapaz: que é que manda nesta casa, meu caro senhor?
Nada.
Fui visitar um amigo e, passando pela sua porta, resolvi cumprimentá-lo.
Muito obrigado.
A partida de Solo está fervendo e eu não me posso demorar. Cassie olhou um instante, com seu olhar mau, o velho mulato mais a nada se atreveu. Estiveram calados dois ou três minutos um diante do outro, até que o famoso violeiro tomou o alvitre de despedir-se. Clara veio saber da cena, pela narração que seu pai fez à sua mãe, e ficou aborrecida, cheia de desgostos com eles e com a situação em que estava, imposta por eles, para o seu sofrimento. Avaliou em algum ressaibo de revolta o procedimento dos pais. O que queriam fazer dela? Deixá-la ficar para a tia ou fazê-la freira? E ela precisava casar-se? Era evidente sua mãe e seu pai tinham, pela força das coisas, que morrer antes dela e, então, ela ficaria pelo mundo desamparada. Cochichavam que Cassie era isto e era aquilo. Dona Margarida e o padrinho eram os que mais mal falavam dele, que era um devasso, um malvado, um desencaminhador de donzelas e senhoras casadas. Como ele poderia ser tanta coisa ruim, se frequentava casas de doutores, de coronéis, de políticos? Naturalmente havia nisso muita inveja dos méritos do rapaz, em que ela não via senão delicadeza e modéstia e, também, os suspiros e os dengues de violeiro consumado. Uma dúvida lhe veio: ele era branco e ela, mulata. Mas que tinha isso? Havia tantos casos. Lembra-se de alguns. E ela estava tão convencida de haver uma paixão sincera no Valdevinos, que, ao fazer esse inquérito, já recolhida, ofegava, suspirava, chorava e os seus seios duros quase estouravam de virgindade e ansiedade de amar. De resto, era preciso libertar-se, passear, conhecer a cidade, teatros, cinemas. Ela não conhecia nada disso. Até ir de um pulo à venda do seu nascimento não tinha licença. Um dia, por inadvertência, faltou sal para preparar o jantar, pois, nem mesmo assim, teve licença de ir à venda, e sua mãe não foi, para não deixá-la só. Tiveram que esperar uma hora, até que o caixeiro passasse,
Entretanto, o armazém do seu nascimento não era mal frequentado, e todos que lá paravam eram pessoas de certa consideração e sem pecha alguma. Esta última observação de Clara era inteiramente verdadeira. Mesmo a Rosalina, mais conhecida pelo apelido pejorativo de Madame Bacamarte, apesar da vida má e desgraçada que levava, no armazém se portava com todo rigor. Era verdadeiramente infeliz, essa rapariga. Seduzida em tenra idade, a polícia obrigou o sedutor a casar-se com ela. Nos três primeiros anos, as coisas correram mais ou menos naturalmente. Ao fim deles, devido a reveses, o marido começou a embirrar com ela, a atribuir-lhe toda a sua desgraça, a espancá-la, mais dando alguma coisa com que ela se sustentasse e aos filhos. Já bebia, o marido dela e, por esse tempo, fazia-o sem método nem medida. Bebia mais não poder, em casa, nos botequins, em toda parte. Faltava a oficina para beber. Rosalina pegou o vício do marido e, do pouco dinheiro que ele lhe dava ou com seu trabalho obtinha, comprava para ti. O marido devia 6 meses de casa, um modesto barracão de madeira, com uma sala, um quarto e um pequeno adendo para a cozinha. O senhorio perseguia ou ele fugia e deixava com a mulher o encargo de explicar os atrasos. Um belo dia, ela vê entrar o proprietário com dois homens. Nada dizem. Encostam sua escada no telhado e destelham a choupana. Deixou tudo o que tinha na mão dos desalmados. Pede a uma vizinha que fique com o filho e uma outra, que fique com o mais moço, e correu a atirar-se debaixo do primeiro trem que passou. Sofreu escoriações e fraturas em um braço e uma perna, mas os médicos da Santa Casa conseguiram salvá-la. Saiu renovada, e o seu rostinho de mulatinha sapeca tinha recuperado um pouco o vício e a petulância que devia ter pela puberdade. Os filhos, a mãe, uma pobre lavadeira, os tinha recolhido e o marido nunca mais o vira. Em começo, portou-se bem, mas bem depressa foi correndo de mão em mão, até que as moléstias venéreas a tomaram de todo, obrigando-a a visitas constantes à Santa Casa, para levar injeções e sofrer operações. Proibida de beber, não obedecia à prescrição médica. Quando não tinha dinheiro, obtido de que maneira fosse, esperava pacientemente que as suas galinhas ou as de sua mãe, com quem morava, pusessem, e logo corria à venda trocá-los, por 200 ou 300 réis de Paraty. Ela, porém, não fazia ponto no armazém do seu nascimento. Educado e criado na roça, tendo negociado no interior do estado do Rio, onde ainda tinha fazenda, ele gostava que pessoas de certa ordem fossem ao seu negócio ler os jornais e conversar hábito do interior, como todos sabemos. A sua venda tinha até aqueles tradicionais tamboretes de abrir e fechar das antigas vendas e ainda são conservados nos armazéns roceiros. Demais, a sua casa de negócio ficava num lugar pitoresco, calmo, pouco transitado, diante das velhas árvores da chácara de Mr. Kickshaws e olhando para uns cumes caprichosos de montanhas distantes. Compravam muitas pessoas, para as quais tinha freguesia certa. Um deles era o Alípio, um tipo curioso de rapaz que, conquanto pobre e ter amor à cachaça, não deixava de ser delicado e conveniente de maneiras, gestos e palavras. Tinha um aspecto de galo de briga, entretanto, estava longe de possuir a ferocidade repugnante desses galos malaios de rinhadeiro, não possuindo, convém saber-se, nenhuma. Sem ser instruído, não era ignorante, mas era inteligente e curioso de invenções e aperfeiçoamentos mecânicos. O velho Valentim era um outro frequentador da venda, muito curioso e pitoresco. Português, com muito mais de 60 anos, não deixava de trabalhar, chovesse ou fizesse sol. Era chacareiro e, devido talvez ao ofício, que ele o devia exercer há bem perto de 40 anos, tinha o corpo curvado de modo interessante. Não se sabia se era para trás ou para diante, fazia uma espécie de S, em que faltassem as extremidades. Contava longos casos que não se acabam mais, especialmente o João de Calé, como ele pronunciava, pontilhando a sua longa e enfadonha narração, com rifões portugueses de uma graça saborosa e uma filosofia salóia. Era o que se aproveitava da sua conversa. Aparecia, também, em certas ocasiões, o Leonardo Flores, poeta, um verdadeiro poeta, que tivera o seu momento de celebridade no Brasil inteiro e cuja influência havia sido grande na geração de poetas que se lhe seguiram. Naquela época, porém, devido ao álcool e desgostos íntimos, nos quais predominava a loucura irremediável de um irmão, não era mais que uma triste ruína de homem, amnésico, semi-imbecilizado, a ponto de não poder seguir o fio da mais simples conversa. Havia publicado cerca de 10 volumes, 10 sucessos, com os quais todos ganharam dinheiro, menos ele, tanto assim que, muito pobremente, ele, mulher e filhos agora viviam com o produto de uma mesquinha aposentadoria sua, do governo federal. Raro era sair, porque a mulher punha todo o esforço em que ele o não fizesse. Mandava buscar para ti, comprava-lhe os jornais de sua estimação, a fim de que ele permanecesse em casa. As mais das vezes, ele obedecia mais, em algumas raras, recalcitrava, saía, com 500 réis em cobre, na algibeira, bebia aqui, ali, dormia debaixo das árvores das estradas e ruas pouco frequentadas, e, mesmo, quando o delírio alcoólico o tornava forte, despia-se todo e gritava heroicamente numa doentia e vaidosa manifestação de personalidade: eu sou Leonardo Flores. O povo sabia vagamente que ele tinha celebridade. Chamava-o o poeta. No começo, caçoava com ele, mas ao saber de sua reputação, deram em cercá-lo de uma piedosa curiosidade. Um homem desses acabara assim, que castigo, dizia um. É cosa feita. Foi inveja da inteligência dele, dizia uma preta velha. Gentes da nossa co não pode ter inteligência. Chega logo os marvado e lá vai reza e feitiço, pá perdeu o homem, rematava a preta velha. Aparecia um circunstante mais prático na sua piedade, vestia novamente o poeta e levava-o para casa. Era justamente a ele, Leonardo Flores, que o doutor Menezes procurava, quando, naquela manhã de dia santo e não feriado, entrou na venda de seu nascimento, mancando, devido à inchação das pernas, e com as suas barbas brancas, abundantes, mas não cerradas, aparadas e tratadas à imitação do nosso último imperador. O doutor Menezes galgou a soleira da porta com esforço, parou um instante, logo que se viu no interior da venda, pôs as mãos nas cadeiras e respirou com força. Após os cumprimentos, perguntou, o Flores não tem aparecido? Há muito tempo que não vem aqui, fez o seu nascimento do interior do balcão. Fui à casa dele, e disse-me à mulher que havia saído. Preciso tanto dele. Ao dizer isto, sentava-se no tamborete que o caixeiro lhe abrira e o pusera onde ele estava, o dentista. Descansou mais um pouco, sorveu mais uma forte dose de ar e, dirigindo-se ao Alípio, perguntou, como vai você, Alípio? Só estavam na venda Alípio e o velho Valentim, este em pé, encostado ao umbral de uma porta lateral e aquele, sentado, lendo um jornal. Alípio respondeu, vou bem não tão bem como o senhor, que anda agora em companhia de almofadinhas artistas. Como? Fez espantado o dentista particular. É o que dizem. Corre aqui que o senhor está toda noite com o mestre violeiro Cassi e vários companheiros, num botequim do Engenho Novo. É verdade. São todos rapazes decentes, que... Então, o Cassi, este é de colete? Dizem, interveio seu nascimento, que esse rapaz é um bandido, acudiu Alípio. Ele merecia mais do que cadeia, merecia ser queimado vivo. Tem desgraçado mais de 10 moças e não sei quantas senhoras casadas. Isto é calúnia, protestou Menezes. Fala-se muito por aí. Que o quê? Os processos têm corrido, os jornais têm publicado, e ele arranja meios e modos para livrar-se das penalidades e lançar na desgraça moças e senhoras, confirmou Alípio. Como ele consegue isso? Indagou seu nascimento. No começo, com a proteção do pai. Ao fim do segundo ou terceiro caso que veio a público, o pai não lhe falou mais e nunca mais se interessou pela sua liberdade. Sucederam-se outros, e, graças à intervenção da mãe junto a um irmão, médico do exército, ele pôde arranjar rábulas sem escrúpulos, que, pelos meios mais nojentos, conseguiram retirá-lo das grades da detenção. Caluniava as vítimas com justificações em que eram testemunhas Timbó, Arnaldo e outros tais. Contou-me a Vicência, o senhor não a conhece, seu nascimento? Perguntou Alípio. Quem é? Perguntou por sua vez o taberneiro. É aquela crioula velha que vem aqui, às vezes, fazer compras, para a casa do Major Carvalho. Ela foi empregada na casa do pai de Cassi muito tempo. Um dia, ela não sabe bem porquê, o pai expulsou-o de casa. A mãe mandou-o para a casa do irmão em Guaratiba. Lá, ele fez ou pretendeu fazer uma das suas, mas o tio não esteve pelos autos e despachou-o para a irmã. A muito custo, a mãe conseguiu que ficasse num porão dos fundos, que mal tem a altura dele. Nesse socavão é que ele mora e come. Nunca sobe nas dependências superiores da casa, com medo do pai. Se, por acaso, este tiver notícia dessa sua ousadia, põe-no definitivamente na rua. Que diz a isso, doutor Menezes? Chasqueou Nascimento. Não sei, porque pouco me preocupo com a vida dos outros, tergiversou Menezes. Não é da vida dos outros, fez impetuosamente Alípio, é com a vida de um pirata como Cassi, que não respeita a família, nem amizades, nem a miséria, nem a pobreza, para fazer das suas porcarias. É por isso que eu. Seu Nascimento interveio suasoriamente e pediu calma. Era um homem alto, claro, um tanto obeso, tipo do antigo agricultor patriarcal, das nossas velhas fazendas. Ele assim disse, não é necessário indignar-se, Alípio, fique calmo. O monstro não tem mais protetores, como você já disse. Tem, seu Nascimento, afirmou Alípio. Ele é esperto, é manata escovado. Quem é, Alípio? Perguntou Nascimento, indo servir de açúcar a um pequeno. Os fregueses continuavam a chegar em geral, eram crianças e mulheres. As suas compras eram pobres, 2 tostões disso, 400 réis daquilo, compras de gente pobre, em que raramente se via nelas incluído meio quilo de carne seca ou 1 de feijão. Tudo não excedia a tostões. Mesmo atendendo aos fregueses, sozinho, pois os caixeiros tinham ido correr a clientela fixa do armazém, seu Nascimento não perdia o fio da conversa, e ela continuava naturalmente. Alípio, habituado a isso, não suspendeu a narração e deu a resposta pedida. O protetor dele, agora, é um tal Capitão Barcelos, chefe político na estação de... Tem influência e foi por saber disso que Cássia aderiu a ele. Já nessa última eleição para uma vaga de intendente, ele funcionou com seu rancho ao lado de Barcelos. Não houve desordens, porque não apareceu outro candidato, mas ele queria fazer uma para ganhar prestígio. Assim e aos poucos, vai ganhando a confiança de Barcelos, a ponto do Freitas, que é o subcabo deste, sentir-se magoado e preterido. Quem é esse Barcelos? Fez Nascimento. É um português, já com seus 50 anos, bom, bom mesmo mais, tendo ido para a detenção, pronunciado que estava devido a uns tiros que derem um sujeito, por lhe ter insultado a mulher, produzindo no meliante ferimentos graves, isto há 20 anos, ganhou lá o gosto pela política e lá aprendeu as primeiras noções dessa difícil ciência. Foi na detenção que... Ué, exclamou Nascimento. Também você, Alípio, fez duvidoso Menezes. Alípio continuou, lá, ele encontrou um político daqui da capital, que estava na chácara, a responder processo, como mandante de um assassínio. O homem aproximou-se de Barcelos, e puseram-se a conversar. Não estavam no cubículo. Estavam na enfermaria, ou na sala livre, ou em outro compartimento especial. Barcelos narrou sua vida, que, apesar daquele transtorno, não corria mal. Tinha uma venda e vendia dinheiro e a crédito, para o operariado das fábricas lá existentes, mas era feliz, pois, apesar de fazer muitos fiados, quase não os perdia. Era até estimado, pelo seu gênio folgazão e prestativo. O político, que tinha um chefete adversário, naquela estação, viu bem como, para desbancá-lo, podia aproveitar os serviços de Barcelos. Você por que não se mete na política? Disse ele um dia. O vendeiro de respondeu, mas não sou brasileiro, doutor. O seu alto companheiro de cárcere retrucou-lhe, eu faço você brasileiro naturalizado, capitão da Guarda Nacional, e você, nas eleições, trabalha para mim e os meus. Trate logo de alistar o maior número de fregueses que você puder. Barcelos assentiu, trabalhou sempre para o tal político, por intermédio do qual arranjou melhoramentos para o lugarejo, valorizando as suas terras e prédios. Valeu a pena ir para a detenção. É verdade, seu Nascimento. Daí, data a pouca prosperidade de Barcelos, que possui perto de 200 contos, em casas, terrenos e apólices, afora o giro do negócio. Você, Alípio, se diz anarquista mais o que você é romancista. Isto é um romance, comentou Menezes. Qual, doutor? O senhor é que não sabe como as coisas se fazem. Eu sei. O senhor, por exemplo, não sabe que Timbó levou uma surra de uma senhora que mora aqui perto?
Não sei, respondeu Menezes.
Quase ao mesmo tempo, Nascimento perguntava, quem é Timbó?
É um mulatinho faceiro, jogador de futebol e companheiro de Cassi, testemunha sempre escolhida para depor em seu favor, caluniando as vítimas, nos seus imundos processos.
Foi ele quem levou a surra?
Indagou Nascimento.
Sim, ele, na estação de Todos os Santos, após uma perseguição ignóbil à Dona Margarida.
Que Dona Margarida?
A do 74, falou com surpresa Nascimento.
Essa mesma.
Deu-lhe de rijo com o guarda-chuva aí, quando ele a quis desarmar, apareceu um cabra morrudo, que o pôs, pelas orelhas, para fora da plataforma, donde saiu debaixo de vaia.
Dos companheiros de Cassi, o único perdoável é o Zezé Mateus.
Este não mexe com moça alguma, com família de ninguém, não joga, não faz desordem.
Quer beber e bebe à sua custa, porque, quando quer trabalhar, abandona tudo e salda suas dívidas.
Os mais são os piratas.
Alípio calou-se, e os seus interlocutores não aventaram nenhuma observação, a não ser o velho Valetim, que havia ouvido toda a conversa, encostado ao portal de pedra, fumando displicentemente o seu cigarro São Lourenço.
Ele perguntou, cheio da ingenuidade do campônio que fica sempre na primeira aventura, das preferidas por Cassi, mas, seu Alípio, o senhor acredita que haja gente tão malvada, como esse Cassi?
Ah, e não pouca.
Sei de tudo que contei de fonte limpa.
É a pura verdade.
O doutor Menezes tinha ficado aborrecido com o tom da conversa. Tinha ido à venda, procurar Leonardo Flores, para um negócio particular e encontrar o Alípio a par das suas relações com Cassi e inteirado da vida deste.
Diabo!
Estaria se comprometendo?
Havia já tomado 4 copitos de Paraty mais, quando se despediu, tomou um grande.
Caminhando pôs-se a pensar, que devia fazer?
Pegou diversas hipóteses e concluiu, ir até ao fim.
A coisa não oferecia nenhum perigo para ele.
Isso não o contentou de todo.
Procurou distrair-se.